particularmente bonita. Num cavalo soviético. Mari Foster is a Luso American who decides to settle in Portugal, where her father had once come from. She is genuinely interested in the development of the place. Quando era pequenino, o meu sonho era ser boi. Quando era pequenino, o meu sonho era ser boi. Dava marradas em tudo, dava marradas em tudo, e fazia um dói-dói. Só comia na toalha e pensava que era palha. Ruminava a sonhar, ruminava a sonhar, sonhava que ruminava. Não gostava de ir à escola, nem sequer de cheirar cola. Não gostava de ir à escola, nem sequer de cheirar cola. Não brincava com os meninos, não brincava com os meninos, convivia com campinos. Apareceu-me um dia a virgem, respondeu ao meu desejo. Transformou-me num novilho, transformou-me num novilho, e depois pregou-me um beijo.
Hoje estamos à conversa na tarde em direto com Manuel João Vieira, o músico e pintor que já fez parte, por exemplo, do Zenapá 2000, dos Irmãos Catita e de outros projetos. Amanhã vai editar o disco Anatomia do Fado, onde vai abordando aqui o fado com muito humor. Este fado do boi que estamos aqui a ouvir está por lá. Manuel, bem-vindo. Muito obrigada pela disponibilidade.
Olá, obrigado.
Bem-vindo.
Manuel, já vamos falar desta Anatomia do Fado, este disco duplo que vai ser editado amanhã, como dizia. Mas primeiro, já instalou a aplicação Stay Away Covid ou não?
Boa pergunta. Eu hei de instalar a aplicação Stay Away Covid. Eu estou neste momento a trabalhar numa aplicação muito mais avançada que essa. É uma aplicação que não só diz se as pessoas têm Covid ou não, como sabe se essas pessoas estão a mentir ou não quando estão a dizer que têm ou não Covid. E não só Covid, como uma multidão de outras doenças. Desde doenças genéticas, a lepra, a doença dos pezinhos, portanto, uma variedade de patologias realmente infindável, são milhões e milhões de patologias. Portanto, eu estou a trabalhar numa aplicação um pouco mais séria do que essa. Uhum. E estou a trabalhar com os serviços secretos japoneses.
E já tem nome a aplicação, não?
Está no Segredo dos Deuses, como é.
Muito bem. Nós hoje tivemos também aqui esta notícia de que Orlando Cruz abandonou a candidatura a Belém e a sua ainda continua de pé?
Vamos lá ver uma coisa. Temos que falar um bocado a sério, não é? Como sabem, eu já disse que estou disponível para qualquer partido ou para qualquer grupo de cidadãos que queira arranjar a sete forma a viabilizar esta candidatura. Portanto, eu sempre estive disponível. Agora, eu não sou secretário de mim próprio. Não tenho um grupo de secretariado, não tenho nenhum partido. Portanto, vivemos num país livre em que as pessoas... se podem entusiasmar em organizar coisas, como toda a gente sabe. Nós somos um país realmente em que as pessoas são muito cívicas e, portanto, tenho a certeza que isso vai acontecer.
Portanto, um dia irá acontecer. Vamos falar deste disco então, porque diz que preferiu fazer um disco praticamente sem aquelas palavras que não aparecem na rádio, o que diz também é uma novidade. Portanto, o que é que não toca na rádio e queria incluir neste disco e não está cá, Manuel?
Se eu fosse dizer agora na rádio, seria inconsistente com aquilo que eu tenho dito, não é? Não faz sentido. Seria um paradoxo mesmo, uma figura de estilo perfeitamente vulgar. Mas tenho um fado chamado Fado da Velhinha. O Fado da Velhinha eu até pus no YouTube, mas não vou, portanto, não vai estar nesta edição. Uhum. Fado erótico também não. E há uma série de fados pornográficos que eu não vou incluir nesta edição. Eu quero que seja um disco para toda a família. E para toda a família mesmo, portanto, nada de ordinarices, minha senhora.
Exatamente, portanto, este é um disco duplo, tem 32 fados, não são demais, não?
São demais, são sem dúvida demais. Acho que bastaria ter gravado um, mas pronto, depois foi uma crise de soltura. Chama-se crise de soltura mental. E aquilo acabou por acontecer desta forma, e também é verdade que. A partir de um pronto, dos fados humorísticos dos anos 50, de Joaquim Cordeiro, Neca, Rafael, Artur Gonçalves, e depois acabei, porque nós arranjámos um grupo de fados, o Léo Perdido, com o Vital de Assunção, com o Joxitas, na altura, e comecei a entusiasmar-me com outras letras também, e outras canções que não eram só humorísticas, de maneira que também existem canções que não são totalmente humorísticas, e existem até alguns originais. Neste caso, essa letra do Fado Boi, que é a mesma melodia do Cavalo Russo, é uma letra da autoria do Fernando Brito, que é uma pessoa que trabalha comigo com o Zé Napá 2000.
Manuel, já agora, em relação a este disco, é um disco de fado, vá lá, humorístico, mas este é um tipo de fado que de alguma forma tem estado um bocadinho afastado daquilo que tem sido a realidade do país nos últimos anos. Ou o Manuel não sente isso? Normalmente nós estamos habituados àquele fado mais fatalista, àquele fado que fala mais sobre essa questão do próprio fado, do destino, do peso da vida. Ou por outro lado, o Manuel tem visto noutros meios esse lado mais humorístico do fado que falava relativo aos anos 50?
Eu acho que o fado humorístico só desapareceu a partir dos anos 70, mais ou menos. Talvez ainda tenha desaparecido ainda antes do 25 de Abril. Aliás, o 25 de Abril deu alguma força a um tipo de fado de intervenção que também tinha carácter humorístico. Estou a falar do Artur Gonçalves. E, portanto, essa liberdade de expressão deu origem a um pequeno ressurgimento do fado humorístico. Mas temos também que nos lembrar de que o fado e as origens do fado são, desde essas canções de fatalismo e desde histórias de contos de fado, histórias da carochinha, há muitos fados que são histórias do princípio ao fim, com princípio, meio e fim, com desenlace. Mas depois também existem fados, como é o caso daquele que está aí gravado, que é o Bravos Heróis do Progresso, que é um fado que nunca mais acaba, é dos fados mais compridos do mundo, e que,
até porque o próprio Progresso é uma espécie de arte inacabada.
Não, é um fado anarquista, é um fado, eu não o cantei todo porque senão ia demorar meia hora a cantá-lo, mas é um fado de 1907, coisa assim. E é um fado que nos fala de Kropotkin e do anarquismo. E, portanto, não sei se sabem que o António Ferro, em consonância com as diretivas do professor Salazar, houve um risco de acabar com o fado, não é? E ele foi depois manipulado para que apenas aquele lado que é mais tipicamente fado hoje em dia, e que nós conhecemos, que é o fado fatalista, e também o fado que fala do bom português e do bom pai de família e do bom benfiquista, viesse ao de cima. Mas há muitas outras componentes do fado que, entretanto, foram completamente destruídas nessa iniciativa do Dr. António Oliveira Salazar.
Esse lado bem-humorado. Falou há pouco do Joaquim Cordeiro. Este disco também começou na Feira da Ladra, enquanto ia comprando os singles do Joaquim?
O Joaquim Cordeiro é um dos meus heróis do fado. Não só humorístico, porque a forma como ele canta o fado humorístico é quase filosófica, quer dizer, é engraçada, é truculenta. Ele tinha uma voz que não era considerada, provavelmente, na altura, como uma voz para um grande fadista que cantasse grandes tragédias. Tinha uma voz muito castiça. Eu acho que ele é um grande fadista, é um grande cantor de fado. E partir realmente desse material, e também de material.
Nós estamos aqui a ouvir um bocadinho, Manuel, já que falou da voz do Joaquim Cordeiro. Eu fui aqui buscar o Quando a Minha Sogra Canta, que por acaso não está neste disco, mas de qualquer forma nós vamos ouvir um bocadinho do Joaquim Cordeiro, mas continuo, claro.
A Minha Sogra Canta é uma boa canção. Mas paramos agora a entrevista e continuamos.
Não, não, pode concluir. Era só mesmo para ouvirmos um bocadinho.
Canta assim que se levanta para me pôr fora de casa.
Precisamente para essa questão da voz muito particular do Joaquim Cordeiro e da forma como ele vai cantando, não é?
E também da forma o Vital Assunção chegou a tocar com o Joaquim Cordeiro, o viola que está a trabalhar comigo nesse projeto, e diz que, como figura também, ele antes de começar estar a cantar, as pessoas já se começavam a rir. Portanto, era um tipo também bastante cómico, não é? Agora, de facto, eram necessários esses momentos, no meio de toda aquela parte mais amorosa do fado, não é? Do fatalismo e tal. E, portanto, o fado era um mundo que tinha vários movimentos e vários estados de espírito. Não era monolítico, digamos assim.
Era uma tradução daquilo que também se vivia, não é? Portanto, tinha também outros lados que não só esse lado melancólico, precisamente como diz.
Agora, eu não percebo nada de fado, quer dizer, eu gosto de cantar as canções, não sou obviamente fadista, não é? Não tenho um grande jeito para cantar fado em particular, mas gostava, tive durante 15 anos a cantar essas canções e achei que não era uma ideia assim tão má pôr esse repertório num disco e pronto.
E quem é que o acompanha nesta aventura? Já que falou de alguns, não é?
Portanto, além do Vital, o Arménio de Melo e o Múncio de Sá a tocar baixo acústico. Neste disco há duas ou três canções que também foram executadas na guitarra portuguesa pelo Sandro Costa, também é um excelente guitarrista. O nosso anterior guitarrista era o João Chitas, que era mesmo muito bom guitarrista e que infelizmente faleceu.
É interessante que diga que não percebe nada de fado. Isto é um meio que normalmente nós associamos a alguma exigência também. Enfim, há aqui certos protocolos às vezes que são respeitados. Sentiu isso ou nunca sentiu de forma alguma este tipo de envio? Se calhar algum preconceito em estar aqui a navegar em mares que não eram seus?
Epá, na realidade estou-me completamente a cagar para isso. E portanto, como estou completamente nas tintas, isso é-me completamente indiferente. De facto, eu venho de outra zona, venho de outro tipo de música, e mesmo no tipo de música que eu estou, como é o caso do rock, também nunca tive propriamente em casa, isto é, o pessoal do rock disse, pá, vocês estão a gozar, isso é música a gozar e tal, é rock humorístico e tal, não sei o quê, é comédia e tal, portanto, isso é completamente normal em todos os tipos de música nos quais eu me meto.
Agora, mas não há aqui qualquer tipo de sentimento de não pertença a alguma coisa, ou seja, tal como uma pessoa não precisa de ser um atleta para correr, também não é preciso ser um rocker, não é preciso ser um fadista para fazer um disco de fado ou para fazer um disco de rock.
Não, então hoje em dia ainda menos. Mas, o que acontece é que isto... Eu sou uma espécie de amador de fado e neste caso eu acho que me posso assumir como um cantor de canções obscenas e depois tenho alguns hobbies, como é o caso do fado e do jazz dentro dessa atividade. Yeah. E bem, o que eu quero é divertir-me a cantar, basicamente. E por outro lado, acho que havia uma série de canções e todo um tipo de fado... Que merecia ser editado e se calhar merecia ser editado a cantar por fadistas mesmo, que é o caso do fado humorístico, que temos coisas lindíssimas.
E onde é que o Manuel João Vieira se vê, em que estilo, em que momento da música daqui a uns anos? Isto é para ir aqui trincando um bocadinho do bolo de cada um dos bolos ou é para fazer uma coisa mais dedicada a uma determinada área nos próximos tempos? Quais é que são os planos?
Pá, não faço a menor ideia, porque eu tenho estado com a banda Cusana para 2000 e tinha para já dois projetos. Um que ainda vem de antes deste disco de fados, que era fazer um disco de música sentimental, de canções de amor. E o outro que é fazer mais um disco de Cusana para 2000, mas com poucas canções, que é para não deixar de fazer música, discos com 30 e tal canções, que já é demais.
Eu ia lhe perguntar precisamente isso, porque antes da pandemia vocês reeditaram aqui o primeiro LP, não foi? O projeto Ana Pá 2000, é de 91. E portanto, eu ia lhe perguntar como é que isso tudo ficou. Portanto, se havia planos para o novo disco, já percebemos que sim. Como é que isso está agora?
Sim, existem as canções, agora há uma grande dificuldade em ensaiar, porque as pessoas têm que se deslocar do lado A para o lado B com Covid. E, portanto, há muitas precauções, as pessoas têm muito cuidado e a maior parte de nós somos completamente paranoicos e, portanto, vai ser muito complicado ensaiarmos para esse disco, enquanto houver Covid. Parece-me que esse é o grande problema.
E depois disso logo se vê, não é?
Depois disso, é claro que nós podemos ensaiar por Skype.
Via Zoom, tornámos-nos todos especialistas em Zoom.
Já agora, Manuel João. Manuel João, aqui também nos últimos meses, foi marcando presença nas redes sociais, também com algumas aparições musicais. Como é que foram esses momentos? Não aqui falando exclusivamente da pandemia e daquilo que foram os efeitos da pandemia, mas essa presença mais assídua nas redes sociais, à boleia também do confinamento. Como é que foi essa exposição nas redes sociais? Correu tudo bem?
Eu nunca tinha experimentado esse tipo de coisa. Estive 3 ou 4 meses sozinho no Alentejo, mais ou menos.
Onde quase não havia Covid.
Onde não havia Covid, na altura. Não havia mesmo de todo. E a única coisa que eu fazia durante o dia era estar a pintar um rolo de tela que eu trouxe, ia pintando. E depois à noite comecei a perceber que era porreiro beber um whiskyzinho, sentar-me em frente ao computador e cantar e começar a falar como se estivesse sozinho num farol, não é? Tentar falar com pessoas que estejam também sozinhas em faróis.
Isso foi uma questão de necessidade do Manuel João Vieira de partilhar o momento, foi falar sem regras e um bocadinho à deriva, ou foi também essa necessidade de preencher aquilo que poderia estar a fazer falta aos outros cidadãos e internautas?
Não sei, foi um bocado tudo isso, de certa forma. Foi primeiro resolvi também experimentar, porque não tinha experimentado fazer isso, e achei piada. Houve alguma receptividade, e então e não havia nada para fazer. Vocês têm que compreender isto. No meio do Alentejo, quer dizer, eu, pronto, resolvi fazer isso todos os dias, e durante 2 meses fiz todos os dias praticamente um direto. E não sei, meti essa coisa na cabeça e fiz. Agora, de facto, o que acontece é que a determinada altura já não tens músicas ensaiadas para os teus diretos, passaste o dia a pintar, não passaste o dia a ensaiar as músicas para o direto, fazes isso às vezes nos primeiros, mas depois às tantas começas a ter um tipo de relação com a câmara como se estivesses a falar com os amigos que estão a beber um copo à mesa, e portanto lembras-te de algumas coisas, não te lembras de outras, então de facto o que acontece é que acabas por dessacralizar um bocado aquilo que é o espetáculo, aquilo que é a música, e acabas por tornar-te um tipo que está ali ao lado, perfeitamente normal. Mas isso também não me é completamente desagradável, por acaso. Agora, tenho tido trabalho de há um mês e tal para cá, e não tenho tido sequer tempo para me dedicar aos diretos, mas vou recomeçar assim que tiver tempo.
Quero dizer que são boas notícias, não é? Ter trabalho. Já agora, e aproveitando aquilo que falávamos também no início da conversa sobre a aplicação da Stay Away Covid por causa da pandemia, fico mais preocupado, Manuel João Vieira, depois destas notícias do aumento do número de casos, também por causa desta questão dos concertos ao vivo, de tocar ao vivo. Como é que estão também essas sensações para os próximos meses?
Eu, em princípio, tenho uns concertos agendados, além do concerto da manhã do Museu do Fado, que é feito segundo todas as regras básicas da PID-DGS, não é? Temos também, DGS, quero dizer, Direção-Geral de Saúde. Temos também um concerto no Coliseu, que será no Halloween, no dia de Todos os Santos, Todos os Mortos, não sei como é que se chama. Que em princípio será também uma coisa normal, porque é uma casa de espetáculos normais. Agora, as pessoas têm que estar a uma distância do caraças umas das outras, etc., e não beber e essas coisas. Vamos ver, acho que também havia a hipótese de fazer um concerto na Casa do Capitão, que eu não sei em que estado é que está, mas em princípio é ao ar livre, e portanto, desde que respeite essas regras, as novas regras, não pode haver mais do que 5 pessoas juntas e tal, essas coisas. Eu não percebo nada disso. Estes concertos poderão continuar, creio eu, mas não tenho a certeza que possua todos os dados sobre isso, não faço ideia.
Este disco Anatomia do Fado é apresentado amanhã no Museu do Fado às 22 horas, é o primeiro álbum de fado de Manuel João Vieira, o nosso convidado de hoje. E Manuel, vamos terminar com o Bom Conselho, pode ser?
Sim, é verdade, é um bom conselho, é um conselho que dou a todas as pessoas que bebam demais, Isto é uma coisa, é uma história que eu adorei, porque já me aconteceu a mim estar a falar com estátuas. E acho que já aconteceu a todos os portugueses, uma vez pelo menos, não só como Vasco Santana, que falava com um candeeiro, mas falar com estátuas, sim.
Vamos ouvir então o bom conselho. Manuel João Vieira, obrigada. Até à próxima.
Muito obrigado.
Até à próxima.
Voltas ao rocio, saí ao arco bandeira, dei 10 voltas ao rocio, saí ao arco bandeira, a fugir ao senhorio, sem ter vintém na algibeira, a fugir ao senhorio, sem ter vintém na algibeira. Fui até ao terreiro do passo, cansado de andar a pé, fui até ao terreiro do passo, cansado de andar a pé. Aí com desembaraço fui falar com o Dom José. Aí com desembaraço fui falar com o Dom José. Ouvindo as minhas razões, Dom José disse afinal, ouvindo as minhas razões, Dom José diz afinal, vai falar com o Camões ou com o Marquês de Pombal. Vai falar com o Camões ou com o Marquês de Pombal. Subi até ao Chiado, desesperado e sem cheta. Subi até ao Chiado, desesperado e sem cheta. No seu banquinho sentado fui encontrar o poeta. No seu banquinho sentado fui encontrar o poeta. Ouvindo todo o meu mal, o poeta resolve assim. Ouvindo todo o meu mal, o poeta resolve assim. Arranjas um pedestal, vens para aqui, para o pé de mim. Arranjas um pedestal, vens para aqui, para o pé de mim. Camões, tu ficas bem logo ver. Eu falo com o Camões, tu ficas bem logo ver. Cantas as nossas canções e o ganho é para nós os três. Cantas as nossas canções e o ganho é para nós os três.
O Bom Conselho faz parte da Anatomia do Fado. O disco vai ser apresentado amanhã, disco de Manuel João Vieira, o nosso convidado de hoje. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.